Começava por perguntar-lhe como está a evoluir a percentagem de casos de Covid-19 por detectar.
Está a aumentar. Nós neste momento estamos a estimar uma decalagem que já vai em 2700, isto é, nós estimamos que esteja a ocorrer à data de hoje aproximadamente 12.300 por dia e nós estamos com, enfim, diagnosticados uma média móvel de 9.600, portanto há aqui uma decalagem de 2.000 e muitos casos, mas isto tem vindo a aumentar. Isto é provavelmente o resultado de haver uma acumulação de inquéritos epidemiológicos que não há recursos para os fazer. Porque, repara, o acompanhamento dos contactos tem duas componentes. Tem, por um lado, a testagem, não é? E quanto à testagem, eu penso que nós temos capacidade de aumentar. Mas outra coisa são os inquéritos epidemiológicos, porque nós temos que testar as pessoas depois de fazer um inquérito a um caso e o caso dizer-nos com quem é que contactou. Mas para isso tem que haver inquéritos, senão a testagem é ao calhas. E portanto estamos aí com um problema sério, parece-me a mim, no acumular de inquéritos epidemiológicos. Isto tem como consequência que a epidemia pode continuar a subir e nós não nos apercebemos da velocidade a que ela está a ir. Podemos ter números de casos que depois de resto aparecem nas estatísticas que estão aquém daquilo que é o número real de casos. Portanto, nós temos que aumentar muito a testagem e neste caso não é o problema dos testes, eu penso que é mais o problema já de não termos recursos humanos suficientes para fazer os inquéritos epidemiológicos. Portanto, ou vamos por aí, se nós tivermos capacidade disso, ou então temos mesmo que parar os contactos, não há outra maneira de interromper isto. Temos duas armas, é a testagem muito ativa e muito eficaz, e a outra arma é parar os contactos. Uhum. Se a testagem, devido à limitação de recursos, como lhe digo, fica constrangida, limitada, não consegue de maneira nenhuma acompanhar os contágios, nós temos que parar os contactos, portanto temos que ter um confinamento a sério.
Não se trata, portanto, não sei se é correto dizer que se trata de uma incapacidade de testar mais e melhor, não é bem isso?
Quer dizer, é que esse testar, não é que não seja, mas esse testar mais e melhor, como lhe digo, tem várias componentes, não é? Primeiro tem que identificar os casos e testá-los, e depois tem que fazer um inquérito às pessoas, porque isto é assim, portanto, quando é detectado um caso confirmado, é feito um inquérito, pergunta-se à pessoa com quem é que o senhor teve ou a senhora teve a contactar nos últimos dias. Isso é o inquérito epidemiológico, e isso é feito por pessoas que foram treinadas para isso, e que são limitadas em número, são os recursos humanos para fazer isso. Depois da pessoa dizer, bom, eu contactei com A, B e C, vai-se então tentar fazer aquilo que se chama o rastreio desses contactos. Essas outras pessoas serão contactadas e faz-se a mesma coisa. Teve sintomas, não teve, que tipo de contacto é que teve, etc. Está a perceber? Mas é fácil compreender que quando uma epidemia está a crescer exponencialmente, estes inquéritos que têm que ser feitos também crescem exponencialmente. E não há recursos humanos que aguentem isto a partir de certa altura. Nós até podíamos ter, e reforçamos, os recursos humanos. Houve um grande reforço de recursos humanos, mas não é suficiente, porque os números aumentam exponencialmente e, portanto, não há recursos que aguentem uma coisa dessas.
E, professor, falava de uma decalagem relativamente aos números. Podemos afirmar que, ou isso significa, melhor dizendo, que estamos perante um falso planalto?
Eu penso que nós estamos a entrar num falso planalto, causado por esta incapacidade de acompanhar o número real de casos que estão a ocorrer. Portanto, quando nós vemos 4 dias seguidos, creio que foram 4 dias seguintes, 10 mil e tal, isto não é normal. Portanto, por exemplo, no domingo, que é um dia em que tipicamente há menos casos que nos outros dias da semana, nós tivemos 10 mil e tal casos. Isso para mim é um mínimo, a um domingo. Portanto, eu esperaria que na sexta, na quinta-feira anterior, tivesse havido muito mais do que 10 mil, porque quando eu vejo 10 mil no domingo, na sexta e na quinta-feira anterior, tem que ter havido muito mais, mas não houve. Portanto, isto é tudo indicação que alguma coisa está aqui a falhar. E por outro lado, quando nós vamos olhar outros indicadores, como seja a taxa de aumento de entradas hospitalares e de ocupação hospitalar, esses não pararam de crescer. Não é? Porque isso não enganou ninguém, não é? Quer dizer, não há maneira de... Portanto, temos aqui uma forte suspeita de que estamos a ter este problema, mas aí agora os próximos dias confirmarão ou não.
Este volume de novos casos ainda é reflexo dos comportamentos que os portugueses tiveram na época de Natal ou já estamos?
Eu penso que sim. Não, eu penso que ainda há muito disso, mas não só. Agora já começa a haver também o que se passou depois do ano novo. Mas aqueles casos que nos escaparam no Natal e nós tivemos uma estimativa grosseira de cerca de 5 mil casos. Repare, 5 mil casos num período de que vai apanhar o 25, 26, 20, 28 de dezembro. Portanto, logo ali a seguir os dias de Natal, não é? Esses 5 mil casos, nós assumirmos que o R está aproximadamente igual a 1, esses 5 mil dão origem a 5 mil, num período de 2, 3 dias. Que é o período em que a pessoa está infectada e é assintomática e ainda não teve sintomas. Uhum. Mais ou menos, 2, 3 dias. E depois, esses outros 5 mil também vão dar origem a outros 5 mil. E, entretanto, os primeiros 5 mil também ainda contaminam alguém, nomeadamente se a pessoa não teve sintomas ou se desvalorizou os sintomas. Portanto, está a ver a rapidez com que isto aumenta, não é? É de 5 mil em 5 mil. E num curto espaço de tempo. Portanto, isto faz com que rapidamente uma coisa destas exploda. É evidente que se nós tivéssemos uma coisa dessas pode acontecer e é controlável se nós tivermos num nível de incidência mais baixo. Por exemplo, se o Natal tivesse ocorrido numa situação em que nós tínhamos 500, 600 casos por dia, podíamos ter um deslize destes, mas conseguíamos recuperar, porque lá está, os recursos humanos para fazer os inquéritos e os rastreios conseguiam ultrapassar isto e apanhar o vírus, digamos assim. Agora, quando estamos num nível tão alto, um descuido dá origem a 5 mil casos em poucos dias, 5 mil casos não detectados. Este é o perigo de estar num nível muito alto da epidemia. Infelizmente, nós tivemos um máximo a 18 ou 19 de novembro e depois começámos a descer. Nós, na altura, houve uma reunião do Infarmed aí por essa altura, e nós, nessa altura, tínhamos esperança, quando chegássemos ao Natal, conseguíssemos estar a um nível abaixo de 3 mil. Portanto, uma coisa na casa dos 2.500 é muito, mas mesmo assim é mais gerível. Infelizmente, chegámos ao Natal com acima de 3.500, estávamos talvez com 3.600 ali por volta do dia 23, 24. E pronto, e portanto é um nível muito alto de incidência e de pessoas ativas a circular. Ao mais pequeno descuido, o vírus dispara por aí acima.
E qual é que é a origem destes surdos ativos neste momento em Portugal? São os surdos em si ou são, por outro lado, os casos mais isolados que estão a contribuir para estes números?
Eu penso um pouco tudo, eu não consigo fazer esta separação. Como sabe, há uma percentagem minoritária de casos que a nossa DGS consegue identificar como sendo o contexto em que ocorreu o contágio. É uma percentagem demasiado pequena e eu não consigo dizer, se sei que estão centenas de surtos a ocorrer ao mesmo tempo, mas a definição de surto é muito clara. Um surto são dois casos ligados um ao outro, dá origem ao outro. Então, temos uma grande quantidade de surtos, eu não sei o tamanho dos surtos, o tamanho das cadeias, não tenho essa informação. Mas repare, ao nível da epidemia em que nós estamos, eu já começo a achar que entrar nesse nível de pormenor para saber onde é que devemos atuar, etc., faz todo o sentido, mas já o nível de emergência já é tão grande, que essa discussão já se começa a tornar académica. Isto é, se nós estivéssemos com 2 mil, 3 mil casos e quiséssemos atuar cirurgicamente, para não ter que puxar o país todo, investigar a resposta à pergunta que me fez, fazia todo o sentido. E de facto, poderíamos assim ser mais eficazes a controlar as cadeias e a saber como atuar. Agora, no nível em que nós neste momento estamos, por amor de Deus, quer dizer, isto já não há bisturi que chegue. Isto agora é mesmo tomar medidas muito restritivas, porque senão, não sei, enfim, olha, não sei, não é bem assim, basta olhar para os hospitais para saber o que é que está a acontecer.
E, professor, deixe-me também perguntar sobre as mortes. Temos tendencialmente assistido a um acumular de novos máximos, temos verificado novos máximos a cada dia que passa. O pico do número de mortes está à vista?
Não está à vista, mas posso dizer que nós estamos já a projetar cerca de 200 mortes por dia daqui a uma semana, mais ou menos. Estamos aí nessa direção, já contávamos no Infarmed, receávamos que fôssemos nessa direção. Na altura eu falei em 154 mortes por dia num dia aqui já mais atrás, que já passou. Já vamos em direção aos 200 e eu penso que chegaremos lá dentro de uma semana ou mais tardar. E nós temos um pico muito provisório, mas é um pico com muitas interrogações, na zona dos 220 por dia. Mas é com muitas interrogações, porque nós verdadeiramente não vemos o pico dos mortos com clareza. Portanto, mas dificilmente vamos fugir aos 200 por dia. Isto significa que nos próximos dois meses, se isto não for controlado de forma muito eficaz, nós podemos vir a ter mais mortes nos próximos dois meses do que tivemos até aqui.
E parece-lhe possível que assistamos a um ritmo de desaceleração semelhante ao que assistimos durante o mês de março?
De desaceleração, é isso que disse?
Sim, desaceleração.
Eu penso que sim, mas nós estamos a detectar desaceleração no aumento do número de casos. No entanto, devido àquelas dúvidas que eu lhe disse no início, que nós não temos a certeza se estamos a ver os casos todos, estamos um pouco receosos de que esta desaceleração a que estamos a assistir não se deva a uma desaceleração real, mas sim ao facto de nós não estarmos a ver os casos todos. Pode haver aí muitos casos que não chegam a ser diagnosticados. Portanto, tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta. Nós, nas nossas projeções, assumimos uma desaceleração idêntica àquela que tivemos em março, depois de confinar, entre 16 de março e o fim do mês de março. Estamos a assumir uma desaceleração semelhante a isso. E mesmo assim vamos continuar a subir, vamos em direção aos 14 mil casos por dia. Mas medimos a desaceleração a que estamos a assistir, e como digo, existe uma desaceleração, mas será ela porque nós não estamos a detectar todos os casos, será real, ou de facto estas medidas de confinamento já se começam a fazer sentido? Tenho dificuldade em responder a isso, mas os próximos dias irão.
Professor, eu tenho só umas últimas questões relativamente às escolas. Falava de desaceleração e da dificuldade a responder se atingiríamos o nível de desaceleração que atingimos em março, mas com o encerramento das escolas, possivelmente essa desaceleração seria mais rápida, não é? Mais pronta.
Eu tenho defendido que sim, que na medida, desde o dia 12 de janeiro, no Infarmed, eu tenho pena que os seus jornalistas não tenham podido assistir à sessão de perguntas e respostas, porque acho que essa não foi transmitida. Mas essa pergunta foi feita e eu disse e repito que acho que por uma questão de precaução, quando mais não seja por causa disso, a partir dos 12 anos o ensino devia ser colocado à distância durante 4, 5 semanas. A partir dos 12 anos. É essa a minha opinião e repito. Isto não é bem o mesmo que fechar as escolas. Por exemplo, no ensino superior existem condições, e no secundário também, para colocar parte do ensino à distância. E não é o semestre todo. São 4, 5 semanas para nós conseguirmos controlar isto. A sério. Para travar isto. Pronto, mas não foi esse o entendimento. Há pessoas que discordam, têm outras opiniões, têm os seus argumentos, eu respeito isso perfeitamente, mas isso não impede que tenha a minha opinião, e eu acho que isso teria um impacto grande, porque eu hoje disse na televisão e repito que nós neste momento estamos a assistir o aumento da incidência neste momento, desde aproximadamente 4, 5, 6 de janeiro, o maior aumento na incidência tem sido no grupo dos jovens dos 13 aos 17 anos. É aquele que tem estado a aumentar mais rapidamente. É evidente, pode-se argumentar, mas onde é que este grupo se infecta? Onde é que estes jovens dos 13 aos 17 se infecta? Era aquela sua pergunta de há bocado. E nós podemos discutir isto infinitamente. Há quem diga que pode ser na escola, há quem fique muito irritado se nós dizemos que é dentro da escola, mas também pode ser à porta da escola, também pode ser nos transportes públicos, pode ser em montes de sítios. Mas o que é um facto é que nos 13 aos 17 anos isto está a aumentar mais depressa do que nos outros grupos. Já agora, não é o grupo que tem mais incidência, está em terceiro lugar, mas é o que está com uma taxa de aumento maior. O grupo que tem maior incidência é dos 18 aos 24, esse é o campeão, portanto são aproximadamente 1.550 casos acumulados em 15 dias por 100 mil. Este é o que tem incidência mais alta, e eu também não sei onde é que eles se infectam. E dos 18 aos 24, uma parte desta população não está no ensino superior, uma parte está, outra parte não está. Agora, uma coisa é certa, são estes grupos jovens estão com uma incidência elevada e estão a aumentar. Portanto, eu penso que nem que fosse por precaução, colocar estas pessoas no ensino à distância colocaria, ajudar-nos-ia a diminuir a rapidez com que a epidemia está avançando.